Saúde em Foco, com André Beppi.
Sou programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Da série Podopatias. Ariane, tu sabe o que é podopatia? Claro, né? Porque eu vou perguntar, né? Eu devia perguntar a você não, porque você já... Mulher gosta de cuidar do pé, né? Mas homem não gosta de cuidar de nada, rapaz. Podopatia é doença dos pés. E hoje a gente vai falar de calo. É, rapaz. Olha, você já foi convidado para um casamento, Ariane? E no dia do casamento apareceu um calo no pé que tu calçou lá o sapato. Menino, isso é o fim da picada para qualquer mulher, né? Pra homem também, mas a gente sofre mesmo que a gente, né, é largado e tudo. E aí, depois o cara toma umas três lá, o cara já esquece do calo, mas mulher não é assim, né? Geralmente elas cuidam muito mais da saúde do que nós. Então o assunto de hoje é calo. Por que que aparece? Como evitar? Como tratar? Quais são os tipos de calos? A podóloga Patrícia Macedo, da Clínica Saúde dos Pés. O assunto é esse, gente. Calo, né? Tem gente que diz assim, você é um calo, né? E por quê? Porque incomoda. E por que é que surge isso? Por que é que acontece isso, né? Tem umas pessoas que têm uns pés mais grossos, uns pés mais finos. Por que é que acontece? O que é que acontece? Então a gente vai, com a permissão de Deus aqui, fazendo isso, falando sobre isso. Ah, Marco Aurélio, tem um assunto também bacana aí. Tem um card aí do Dr. Vinícius Menezes. Gente, tá acabando a temporada de agosto do Dr. Vinícius Menezes, reumatologista. Vamos voltar aqui para colocar as datas aqui que ele já atendeu. Nas quintas-feiras, né? Ele atendeu 4, 11 e ontem, 18. E vai atender dia 25, que é a próxima quinta-feira, tá? Dia 25 de agosto, quinta-feira, pela manhã, lá no Sindicato Rural e à tarde no seu consultório. E na sexta-feira, dia 26, ele vai estar aqui. Então, quinta e sexta-feira, Dr. Vinícius Menezes vai estar atendendo em Arapiraca. Quer marcar? Precisa marcar? 999-33-6942 é o telefone do Dr. Vinícius Menezes, que é reumatologista, tá certo? Então ele atende na quinta-feira, dia 25, de manhã, lá no Sindicato Rural, à tarde no consultório, e na sexta-feira no consultório, tá? Dia 26. 999-33-6942. Tá dado o recado aí. Um abraço aqui a Margarete Soares. Eu ia botar o nome da mulher de cantora aqui. Margarete, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe você. A Margarete Soares, que é irmã do meu querido Reinaldo. Vamos lá, Patrícia. Então, de volta aqui, né? Satisfação ter você mais uma vez aqui, depois de uma grande pausa que você fez. Fala bem pertinho aqui pra mim. E calo, da série Podopatias, doenças dos pés. Patia, a gente já sabe que é doença, poda de pé. Então, falar de calo. E é uma coisa que eu tava falando aqui. Você quer ver se acabar com a mulher, ela ter uma festa, ela ter um show, ela ter um evento, ela sair casa amiga, né? De repente, vai ser casa amiga, né, Ariane Guedes? Casa amiga, quando calça o sapato, rapaz... Aí as amigas dizem, vou não, mulher. Porque tem um calo aqui.
Me matando, né?
Me matando, que eu não consigo nem pisar em nada. Até descalço dói. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, André. Satisfação imensa, né? Tá aqui novamente, realmente depois de um períodozinho. Então é isso mesmo. Vamos falar aqui sobre calos, né? Que é um problema muito recorrente no consultório. E é como você falou, o calo, ele não incomoda só as mulheres, né? Eu recebo muito...
Marmanjo,
né? Muito paciente homem também sofrendo com a questão do calo. O calo, ele é uma podopatia, né? Que não incomoda só esteticamente, né? Uhum. Ele causa muita dor, muito desconforto, até mesmo um certo prejuízo, né? Porque o que a gente vê muito é as pessoas não só reclamando da questão da dor, mas ele pode desenvolver até mesmo problemas de saúde, como, por exemplo, um desalinhamento na coluna.
Né? É.
Sim, você está com um calo, né, dependendo da região do pé, um calo plantar, e você passa a não conseguir apoiar tão bem o seu pé.
Calo plantar, né? É aquele dali, que está aparecendo
isso,
ali na tela.
Isso, então. Pois é, bem nos metatarsos, né? Então, esses calos ou calosidades, eles se formam por um atrito e uma pressão constante, né? Uhum. As pessoas me perguntam, mas por que eu tenho calo? Eu não ando descalço, eu não trabalhei na roça, eu não. Existe nessa região, como nessa foto, por exemplo, uma pressão e um atrito constantes. Uhum. Né? E essa pressão, esse atrito, ele pode variar. Desde o calçado desconfortável e inadequado, né? Como até mesmo problemas problemas biomecânicos, como uma pisada inadequada, né? Eu tenho uma pisada errada, uma pisada pronada, uma pisada supinada, um pé plano, né? Que o pessoal chama de pé chato. Então, dependendo dessa situação, eu vou fazer um atrito e uma pressão maior em determinado local, né? E aí eu vou começar a criar um excesso, um acúmulo de queratose, né? De pele. Aquela região onde acontece o atrito constante ou a pressão, ela começa as células, né, da pele a morrerem, e aí o próprio organismo vai produzindo várias e várias camadas, né, grossas, secas, ressecadas, né, camadas mortas de célula morta, e vai formando esse calo ou essa calosidade.
Uhum. Agora, você falou aí de várias terminações, terminologias, né? Calo plantar, e vamos falar aqui dos tipos de calos, né? Quero mandar um grande abraço aqui pro meu querido Darilo, que é gestor aqui da Jeep Radar, né? Uma das parceiras aqui do Saúde em Foco. Inclusive vai ter a Jeep Week, gente, de 20 a 27, né? Você passa aqui na Jeep Radar e vai conhecer aqui esse carro que é uma maravilha da Jeep, que foi lançado agora recentemente aqui. Passa lá e conhece toda a linha da Jeep Radar. Não sei se falta de venda, porque o vendedor de carro, ele não fica só sentado, Patrícia. Aliás, o vendedor em geral, né? O vendedor, a vendedora, eles ficam alternando momentos de sentar, levanta, senta, levanta, sei lá, né? Ninguém atende o cliente sentado. Sim. Tá aí a promoção aí da Jeep Radar, de 20 a 27 de agosto. Jeep Week, faz o test drive e ganha um brinde exclusivo da Jeep Radar aqui. Bacana demais essa promoção, tá aí na tela. Então, os vendedores, os gerentes, né, os gestores de empresas que ficam alternando essas posições, eles também têm essa probabilidade de desenvolver essas calosidades. E quando você fala calo plantar, fala para mim, quais são os tipos de calos mais frequentes no seu consultório?
Então, respondendo a sua pergunta, qualquer tipo de profissional, né? Principalmente esse tipo de profissional, como você falou aí, vendedores, gerentes, enfim, são pessoas que notoriamente vão estar trabalhando de sapato, né? Independente dele estar sentado, como você falou, ninguém atende o cliente só sentado, você anda, você levanta. Uhum. E até mesmo se você passar um longo período sentado, mas de acordo com o calçado que você estiver usando, né? Normalmente os homens também usam sapato social, aquele sapato que tem um bico mais afunilado.
Sim, verdade.
Né? E aquele sapato, ele é bem, ele comprime bem o pé. Uhum. Então vamos pensar aqui, é um sapato social masculino de bico, ele vai comprimir os seus dedos, não é verdade? Sim. Porque aquele bico, ele vai afunilando, e aí você vai desenvolver calos, provavelmente aonde? Calos dorsais. Sim. São aqueles calos que ficam em cima das articulações, né? Em cima do ossinho do dedo, né? Começa a desenvolver aquele pé cheio de calinho em cima dos dedos, né? E são calos que incomodam. Normalmente esses calos são recorrentes. Eles incomodam, eles ardem, eles queimam, né? Que é o relato de sintomas que as pessoas têm. Mas também um calo muito recorrente são os calos miliares. É aquele calo que se forma embaixo do pé, como você tinha mostrado a foto ali. Uhum. Nas regiões, né? Na região metatarsiana, que são nessas, a gente chama cabeça dos ossos, né? Dos dedos, que é onde normalmente a gente faz muita pressão, né? Ao pisar. Esses são os mais recorrentes. Mas existem, aí são, tem os outros calos. Tem calo dorsal, que é em cima do dedo, né? Tem os calos nos calcâneos. A gente tem aí, o que é que normalmente as pessoas confundem? Elas acham que um calo é só o calo mole, aquele calo, aquela bolha que o sapato novo fez.
Sim.
Né?
Sim.
E não é. Aquele calo acontece muito, mas o mais recorrente são os calos plantares, que é aqueles que são na plantinha mesmo do pé. Uhum. Tá? O calinho de bolha, ele é um sapato novo, apertou, fez um atrito, roçou, fez a bolhinha, você não mexe, não estoura a bolha, como muita gente faz, né? passa uma pomadinha, espera secar e beleza, né? Vai mudar de calçado ou vai passar algum produto, né? Um silicone, alguma coisa que existe hoje no mercado. Mas os piores são os calos secos, né? Os calos duros, como as pessoas falam.
Tá. É, você falando isso aí, veio um filme na minha cabeça. Eu não gosto de sapato social. Eu tenho um só pra...
Sabe? Para as ocasiões.
É, e eu fico pedindo a Deus que não tenha essas ocasiões. Ainda bem que agora a moda inverteu tudo, que agora o cara veste tênis de terno, né?
É.
E tudo, porque eu ficava pensando, meu Deus.
É uma sapatilha, né?
É,
um cacetezinho.
É.
E aí?
Porque, você tem ideia, eu não gosto tanto de sapato social, que eu já disse para mim, ainda bem que vai ficar registrado aqui, viu, dona Valéria? Já falei para ela. No dia que Deus me chamar, né? Não visto um terno em mim, não. Porque eu acho muito elegante nos outros. Mas eu não me sinto bem fantasiado de pinguim. Eu me sinto... Entendeu como é? Eu não acho que eu fico bacana. Eu gosto de assim. Aí eu falei pra ela, faz o seguinte, ó. No dia que eu for, você veste uma camisa do Flamengo, que é meu time do coração.
Com a roupa esporte, né?
Bota uma calça jeans do jeito que eu andava. E você bota as flores lá por cima e tudo. E o sapato, eles não tem sapato não, maluco. Eu digo, então pronto. Então melhor ainda que eu vou descalço, né? Melhor que eu vou... Porque eu vou dizer um negócio pra você. Meu pé, Patrícia, ele é um pé... largo, é gordinho, meu pé é gordinho. Marco Aurélio, meu pé é gordinho, entendeu? Ele é pequeno, mas é gordinho, ele é largo. O que é que acontece, rapaz? Quando você calça um sapato social, o sapato social ele é feito de couro, né? De sola, entende? E é exatamente isso que você falou, ele fica comprimindo as paredes aqui. Rapaz, pra você ir pra um casamento com um negócio daquele, você passar uma, duas horas esperando o padre ou o pastor casar o povo, depois você vai pra recepção. Quando você entra no carro, a primeira coisa que você tira é o sapato.
Tira o sapato, verdade.
E sem contar que na parte de trás, Patrícia, do sapato, onde fica aqui o calcanhar, né? Sempre que eu calço, aí aparece. Aí tá lá o calo quando você vai tirar. Eu nem senti, porque você tava quente, igual jogador de futebol. Então fala, pessoas que têm esse tipo de pé, como o meu, é um pé gordo, pequeno, né? Largo, tem uma marca de tênis que eu não posso usar. Justamente por isso, ela não cede, e como ela não cede, ela fica comprimindo aqui os lados.
Isso.
Entendeu? Eu vou tirar, no intervalo, eu vou tirar meu pé, vou tirar uma foto, e vou botar aqui no Saúde em Foco com o André Pepe pra você ver. Agora tem aí, ó, os tipos de pés, Patrícia.
Isso, exatamente. Aí, o que eu escuto muito comumente é a pessoa chegar e dizer assim, eu não gosto do meu pé, eu acho o meu pé feio. O meu pé é um pé normal? Gente, todo pé é normal, né?
Uhum.
E nós precisamos muito desses pezinhos.
É verdade.
O que acontece é que cada pessoa, né, de acordo com a sua estrutura, tem um formato diferente. E aí a gente criou uma classificação, que a gente pode ver aí, na foto tá para os telespectadores, né?
Sim.
Para os ouvintes. A gente tem um formato de pé egípcio, né? Que você vê...
É uma escadinha.
Isso, que é uma escadinha, né? Começando pelo o dedo mais alto, sendo o hallux, que é o famoso dedão.
Uhum.
Aí nós vemos no formato de pé romano, que os três primeiros dedos têm a mesma altura, uhum, sendo o quarto e o quinto menores.
Uhum.
O pé grego, que é o segundo dedo, né? É maior que o hallux.
Uhum.
No meu caso, é o meu formato de pé, né? É o famoso pé... dedo de viúva,
o
né?
O meu é esse aí também.
Fala, né? E aí vem pé germânico, que aí você vê já começa um desalinhamento, o hallux é o maior e vem os quatro dedinhos,
uhum,
retinhos, né?
Uhum.
E o pé celta, que é totalmente desigual, então disforme.
Eu acho que o meu é aquele ali.
O hallux é menor, o segundo dedo é maior, e aí o terceiro é cada um de uma altura diferente, né?
Uhum.
E aí você me pergunta, mas qual é o pé perfeito? Qual é o formato perfeito? Não, o formato perfeito é o seu. O que a gente tem é que adequar o nosso pé a um modelo de calçado que fique confortável para ele, independente de padrões. Aí é onde está a história. Você vai numa festa mais formal e aí vai todo mundo de sapato social. Beleza.
Uhum.
É o que se pede, mas pro seu pé não é o ideal. Então, o ideal é isso. Você ir comprar um calçado e você provar. Eu acho até que em uma outra vez que eu vim aqui, eu lembro que comentou sobre isso. Comprar calçado pela internet funciona?
Comigo não deu certo, não.
Não dá muito certo, né? Você o calçado é bonito, tá em promoção, o preço é maravilhoso, um tênis de marca que tá num preço bom, é um sapato, é uma sandália. Só que você vê o calçado lindo e maravilhoso lá, mas você não provou no seu pé. Você não sabe como é que vai ficar a acomodação do seu pé dentro daquele calçado.
Verdade.
Né? E aí é onde está o problema. Eu estava falando para um cliente meu, por que é que aquela loja do shopping de calçado, né? Todo mundo conhece. Tem uma pista dentro da loja. É de propósito? Não. Não, não é. Aliás, é de propósito. Não é simplesmente para decoração. É para o cliente poder calçar e dar uma volta ali, fazer uma corridinha, fazer um percurso.
Sim.
E sentir se o calçado tá agradável. Sim. E é isso que a gente deve fazer. Outra coisa interessante: compra calçado sempre na parte da tarde ou à noite, porque todo pé dilata. Você acorda de manhã, seu pé é de uma espessura, né? No final da tarde e à noite, seu pé já inchou.
Aí.
Normal, você caminhou, você usou calçado, você pressionou, você fez pressão, né? Vem a questão da circulação, então seu pé já inchou. Então, o ideal é isso, é você comprar calçado pro final da tarde ou à noite, né? Se houver condições de comprar à noite. Porque aí você, qualquer calçado que você usar naquele pezinho gordo, inchado, né? Vai ficar bom. Porque mais cedo, o pé tá desinchado, vai ficar mais confortável.
Então, uma dica
nunca
aí.
Compre o calçado, ah, tá bonito na promoção, mas tá apertado, ele vai ceder. Nem sempre ele vai ceder. E aí você vai perder o calçado e vai lesionar seu pé.
É verdade. Olha, 996398389, o assunto é podopatias, doença dos pés, com a podóloga aqui com a gente, Patrícia Macedo, tá certo? Você pode falar com a gente aqui pelo 996398389. O assunto é calos, calosidade, também conhecida como calo, né? Então você manda sua dúvida para cá, 996398389. Patrícia, você acredita? Eu me identifico mais com uma marca de calçado. Ela é bem baratinha. É uma bem famosa aí, mas bem baratinha, né? Desde adolescente que eu gosto dessa marca, porque parece que eles fizeram os tênis. Eu gosto muito de sapatênis e eles têm uns bem, bem bacanas. E parece que eles fizeram pro meu pé. Mas acredite, esse ano eu comprei um tênis que é o meu número nessa empresa pela internet. É o meu número. Chegou aqui, eu parecia uma boneca. Eu digo, poxa, eu comprei um tênis com uma boneca, porque não, simplesmente nem entrou. Eu digo, mas rapaz, como é que pode o mesmo fabricante, o tênis que basicamente eu uso, a mesma marca, quase a vida inteira, só experimentei esse daí que eu te falei aí, que é de uma marca bem mais famosa, e eu não tive sorte, porque ele não cede, as paredes dele não cedem, o que é que acontece? Fica comprimindo ali. Marco Aurélio, eu queria que você pegasse um sapato chamado Scarpan. É, bota esse escarpão. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Se eu fosse uma drag queen, eu era um cara muito destambelhado.
É exatamente o meu hoje, né?
Olha, eu vou dizer um negócio.
É.
Juntar o escarpão aí, né?
É, escarpão.
Rapaz, olha, eu vou dizer. Pronto, eu não cabia, não. Não tem condições de jeito nenhum. Entendeu? Porque esse negócio vai comprimir. Aí, se o tênis, que é um negócio mais folgadinho, ia lascar meus dedos, você imagina. Aí a minha esposa vai sair de casa, ela bota esse trem aí. E eu fico olhando assim, cadê os dedos? Foi pra onde? Né?
Exatamente.
Onde é que foi? A Erivânia tá aqui, a dona Vera também, minha sogra. A Reni Crê diz assim, na pegada do forró. Aí, boa tarde, doutora Patrícia. Tem um calo com os pontos pretos. E gostaria de saber se tem tratamento pra isso. O que é um calo com um ponto preto?
Sim, gente, é uma pergunta interessante, Reni Crê. Esse calo, normalmente que o pessoal, né, vai com os pontinhos pretos, e chega muito isso lá no consultório. A pessoa diz, doutor, eu tô com um calo aqui, eu não consigo pisar no chão, dói demais, eu ando levantando o pé. Esse calo, normalmente, ele sai nessa regiãozinha do antepé, né? Abaixo dos dedos, até a metade do pé. Se trata, não deixa de ser uma calosidade, porque ele forma um acúmulo de queratose, tá? Mas aí é a famosa verruga, né? Verruga plantar, ou olho de peixe, né? Como o pessoal chama também. Olho de peixe ou verruga plantar. É uma calosidade sim, porque ela cria uma queratose espessa, dura, né? Muito dura, por sinal. Mas você pode diferenciar do calo, né? Normal, porque a verruga plantar, ela apresenta esses pontinhos pretos, que são pontinhos trombosados, tá? Tem tratamento, sim. O tratamento é bem parecido com... pronto, exatamente isso que tá na tela aí agora. Você vê os calinhos e tem aqueles pontinhos pretos no meio. Essa calosidade aí, essa verruga, ela é muito dolorida na palpação, tá? Quando você palpa ela lateralmente, ela dói muito mais do que se você pressionar. Se trata de um vírus, na verdade, né? Não é um calo, é um vírus. E ele tem tratamento, sim. Tá? O tratamento é feito à base de medicamentos queratolíticos, ácido salicílico, ureia, né? A gente tem que fazer um desbaste da região da calosidade. Eu trato elas com laser, né? Trato muito com laser e faço indicação do produto. Tá? Dói mais que... A verruga plantar, ela dói bem mais que um calo, na palpação, né? Mas tem tratamento, sim. É uma calosidade, porque você olha e você vê aquela pele dura, amarelada, seca, tá? Mas o calo, ele é só um acúmulo de queratose, de pele morta, de camadas de pele. Já na verruga, ela é um vírus, tá?
Então, esse negocinho, esse pretinho é um vírus.
Isso.
E precisa ser removido.
Precisa ser removido e precisa ser tratado.
Tá. 996398389. Ariane, tem uma mensagem aí de um ouvinte que mandou pra nós aqui. 996398389. O assunto é podopatias. E a gente vai falar uma série sobre isso aí. E o assunto de hoje é calos. 996398389. A Patrícia Macedo tá aqui, ela é podóloga, especialista em problema dos pés. A gente vai falar aqui um bom tempo sobre calos. Então, tá no ponto aí, Ariane? Tá no ponto? Então, vamos lá.
Bom dia, doutora Margarete e André Pepe. É o seguinte, Alexa que tá falando, eu uso, constantemente uso bota para trabalho, né? E no meus dedões, nas laterais dele, forma calo. Não dói, mas ele fica muito grosso e coisa. Eu sempre tiro ele cortando, com objeto cortante, um bisturi, um estilete. Esse calo, ele tem alguma... pode me prejudicar futuramente?
Responde aí então, Patrícia. Ele usa bota. Então, tem muitos trabalhadores que fazem uso da bota, sejam eles rurais ou aqui, pessoal que trabalha com segurança, né? Na parte de segurança do trabalho, é obrigatório, por lei, de estar usando aquelas botas. E aquelas botas têm um... já usei uma bota daquela.
Os EPIs, né?
Os EPIs, os equipamentos de proteção individual, eles são obrigados a usar. E aquela bota, ela tem um atrito horrível, né? Um atrito horrível. E ela é fechada. E para quem tem, por exemplo, que sua muito o pé e transpira muito, aquilo ali é um terror. Eu já usei aquilo ali e sofri bastante.
E existem dois tipos de bota, né? Ainda tem aquela que tem a famosa biqueira, né? Que é um ferro na ponta.
Sim.
Dependendo do tipo de serviço.
Sim.
Ou mesmo as que não tem, são de couro. Eu não consegui ouvir se a calosidade dele é no quinto dedo, no dedinho, ou no dedão, no hallux. Mas independente. Então, é o que a gente falou no início. Essa calosidade está se formando por conta de um atrito ou de uma pressão. Ou de um atrito e uma pressão. Ele falou que não dói, menos mal. Pode prejudicar futuramente? Prejudicar pode, porque essa calosidade, ela só tende a aumentar, né? E aí vai chegar uma hora que ele inflama e fica muito dolorido. E a pessoa começa a mudar a forma de pisar, a marcha, né? Por conta daquela calosidade. E aí, ele vai provocar um desalinhamento na coluna, no joelho. Aí já vai tá causando aí um problema biomecânico, né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim... É interessante a história da bota, porque aí a gente vai também desmistificar e explicar uma coisa. Existe a pressão e o atrito. E há diferença entre a pressão e o atrito. A pressão é a força que a gente exerce sobre os pés. Então, eu pego o meu peso, né? O meu peso corpóreo, ou se eu carrego peso, pessoas que carregam peso também, né? Uhum. Tá carregando um saco, um botijão de gás, aqueles botijão de água, enfim. Qualquer tipo, espécie de peso que você carregue, ou a própria pessoa, eu estou, digamos, com sobrepeso, com excesso de peso, então quem vai estar no meu corpo, se eu estou levando em consideração, né, dos membros superiores até os inferiores, quem é que vai sofrer mais com essa pressão? Os membros inferiores, os pés, que são a nossa base, né? Então, essa é a pressão.
Olha aí.
Agora, isso, nossa senhora, imagina você jogar o seu peso, a sua pressão, e contra ele embaixo eu ainda pego um calçado de sola dura, né? Pesada, dura, seca. Então isso aí exerce uma pressão muito grande. E o atrito? Como se dá o atrito? O atrito é aquele do cisilhamento. Por exemplo, quando eu me desloco, quando eu caminho, quando eu corro, há uma movimentação natural do meu pé dentro do calçado.
Sim.
Né? O pé não fica fixo num
sim,
lugar só.
Sim.
O pé desliza. E aí, erroneamente, algumas pessoas chegam lá e dizem assim, mas olha, eu compro um calçado um número a mais ou dois números a mais.
Mas é que então, vai ser pior mesmo.
É, aí fica tão folgadinho e ainda tá fazendo o danado do calo. Mas existe o atrito. O correto não é comprar um calçado um número ou dois a mais, porque vai existir um deslocamento, um atrito muito maior. Você vai andando e aquele calçado folgado, né? O seu pé dançando, correndo pra frente e pra trás. Vai haver um atrito, vai haver um calo da mesma forma. O ideal é, como você falou, seu pé não é um pé muito grande, mas é um pezinho largo. Então, como é que eu vou colocar um pé largo dentro de um calçado estreito? Então, por isso que eu falei, a necessidade de você provar o calçado. Você tem que ir lá, olhar o calçado, aí o vendedor doido para vender, diz, olha, esse sapato aqui é maravilhoso, lindo, esse tênis aqui é perfeito. Para corrida, é um tênis isso, aquilo, tem uma palmilha, não sei o que, mas aí você olha o tênis muito estreitinho pro seu pé. Não adianta nem você querer provar, você tem que ir nos modelos, meu pé é largo, vou procurar um modelo mais largo, né? Vou olhar de qual é o material que é feito esse tênis, se é um tecido macio, eu tenho que olhar dentro do calçado, se ele é um calçado macio, se a sola dele não é muito dura, né? Quando se trata de tênis, eu vou olhar, observar que tipo de palmilha ele tem. E quando é sapato, eu vou olhar se é um sapato de couro, se é um material sintético, se é muito duro, se é muito rígido, se ele tem costura interna, né? Porque aquela costura, junto com mais a pressão da meia do pé, vai causar incômodo e calosidade, sem falar em outros tipos de podopatia. Mas vamos falar do calo.
O assunto é calos com a podóloga Patrícia Macedo, que está com a gente aqui da Clínica Saúde dos Pés, para falar com a gente sobre isso. Então, Patrícia, a gente falou aqui sobre todos os tipos de calos, por que eles aparecem, porque agora... É, vamos falar o seguinte, tá certo remover os calos em casa com bisturi, com estilete,
né?
Com aquele alicate de unha que a mulher tem em casa para ficar cutucando, tirando os pedacinhos. E por que que isso, essa prática é errada e o que é que pode acontecer com isso? E por que se os calos voltam, por que que eles voltam?
Ponto, exatamente. É, e essa prática é muito comum, viu? A pessoa pegar um estilete, né? Um objeto
cortante,
pérfuro, né, ou cortante para remover o calo. Não é correto, né, você fazer em casa, porque você corre um grande risco de um acidente, né? Eu já vi, já, por exemplo, sou testemunha, já chegou paciente com o pé cortado porque pegou uma gilete.
Vixe,
uma gilete para cortar o calo. E aí fez o quê? Cortou o pé.
E
aí
o corte
vai no
de
consultório,
gilete.
Aí eu falo, ó, o negócio é o seguinte, agora você vai ter que ir na UE para suturar, porque a menina fez um corte e pegava pelo menos uns 6 pontos, no mínimo.
Vixe,
E aí o que é que acontece? Você tá sujeito a acidentes, né? Você vai cutucar, vai cortar com a gilete, você pegar um bisturi, né? Um objeto cortante, perigosíssimo, na mão de quem
uso,
não tem...
De uso cirúrgico.
De uso cirúrgico, aí imagina. Na mão de quem não tem prática, um corte profundo ali, você pode cortar um vaso, né? Enfim, vai ser uma situação desagradável. É, bisturi, mesma coisa, gente, estilete, né? Aquele estilete de cortar papel, enfim.
Sim.
Não se pode fazer esse procedimento em casa por conta de risco de acidente. É, outra coisa, como você falou, o calo volta. Calo volta.
No mesmo canto.
Quando eu vou fazer um tratamento de calo, a primeira coisa que eu pergunto é... Qual é a sua atividade, sua ocupação, você trabalha com o quê? Porque eu quero saber se a pessoa usa bota, se ela passa o dia inteiro de tênis, se ela passa o dia inteiro em pé, se ela caminha muito, se é sapato, se o sapato está apertado, né? Pra gente descobrir qual é a causa desse calo. Por quê? Eu vou explicar sempre pro paciente, olha, nós vamos remover o seu calo, o que vai lhe causar um alívio imediato, você vai passar um período aliviado, mas dependendo da causa, esse calo vai voltar. Então, nós temos que descobrir o porquê, qual é a causa, o que é que está causando o calo. E aí, nós vamos avaliar, é o calçado, né? É a conduta, é a pisada. Ah, tá, é uma pisada errada, né? Digamos assim, vamos falar para a gente não ter que falar sobre esses tipos de pisada agora, mas é uma pisada errada, você pisa com o pé meio de lado... para dentro, para fora, né? Você pisa com a ponta do pé, você pisa de calcanhar, enfim. Aí nós vamos corrigir a pisada. Aí vamos fazer a indicação. Como é que eu corrijo a pisada? Através de órtese, palmilhas.
Uhum.
Palmilhas de silicone, né? E dependendo da situação, nós vamos indicar para o paciente procurar, né, um ortesista para fazer, confeccionar uma palmilha adaptada para aquele problema, né?
Uhum.
Às vezes a pessoa tem alguma deformidade no pé e ela vai precisar de um calçado especial ou uma palmilha, e aí a gente vai ter que fazer uma indicação para o paciente fazer isso sobre medida,
uhum,
né? Às vezes não, é só um pé plano, um pé muito cavo, enfim. É, aí nós vamos tentar corrigir com a palmilha. Se é o caso do sapato, não, eu uso sapato o dia inteiro, tenho um pé muito largo, vou usar sapato o dia inteiro. Aí a gente vai fazer a indicação e explicar ao paciente, olha, se você não muda esse calçado, essa calosidade vai voltar.
Uhum.
Eu vou remover da forma correta e aí eu vou usar em casa um objeto que não é esterilizado, diferente de você fazer com um profissional, né, num consultório. Você vai estar usando instrumentais esterilizados, descartáveis, um profissional que vai saber manusear esse instrumental,
uhum,
né? E não é chegar e cortar, gente. Tem toda uma situação antes. Você pega um pé, né? Vamos imaginar a situação. Existem bactérias por ali no local. Então a pessoa pega do jeito que tiver, sujo, né? Enfim, vai cortar ali. Ali tem uma bactéria, ele vai se ferir, vai disseminar, vai pegar uma infecção bacteriana,
uhum,
né? E aí vai causar, arrumar um problema muito maior.
Uhum.
Isso a gente não tá nem tocando no ponto dos diabéticos, né? Que não pode,
sim,
nem sonhar. Se um calo, uma ferida, uma micose, um corte é problema no pé de um diabético, imagine um diabético pegar uma tesoura, um alicate, um bisturi, uma faquinha, né? Já vi gente dizer que afia a faca pra cortar.
Pois é, pois é. Um abraço aqui para Milena Abreu, que está aqui acompanhando a gente pelo Saúde em Foco com o André Peps no YouTube, nosso canal no YouTube. Marco Aurélio, aquela foto que eu te mandei ali é do meu pé, tá? Eu fiquei aqui, tirei aqui a meia, não sei como a Patrícia, eu não tenho chulé, Patrícia, olha aí, tá marcado ali da meia, esse pé é lindo, né, pai? Pensa num pé, esse pé é maravilhoso.
É seu, é perfeito,
é,
né?
É perfeito,
nosso
é.
Pé é.
Agora a unha ali, ó, aí já é outro assunto aí.
Isso.
Já é outro assunto aí pra gente conversar. Mas você pode perceber ali, no dedinho, Patrícia, embaixo do dedinho, tá vendo que tem um negócio ali de lado descendo?
Sim, amarelado, né? É isso? Aquela...
Não. É, não tem um dedinho pequenininho, né?
Sim.
Logo descendo ali, tá vendo um pontinho vermelho lá aqui
sim,
mais
sim,
ou menos assim?
Sim,
aquilo
vendo,
ali
vermelhado.
Foi aquele tênis que eu lhe disse, que fez esse atrito
famoso,
lateral.
Né?
Como é o nome daquilo ali?
É...
Joanete, não.
Aí é o joanete do quinto... A gente chama... cientificamente é joanete de alfaiate.
Certo. E ali cresceu um osso, viu? Cresceu
isso,
um osso
é um
ali.
É um joanete do quinto dedo. O mais comum é no dedão, né? No hálux, né? Aquela região
do
metatarsiana. Mas existe também, muita gente tem do quinto dedo, um joanetezinho no quinto dedo.
Pronto, tá vendo ali? Então, só pra você ter ideia de como meu pé é pequeno e um pé largo. E isso dá muito. Não tenho calo. Não tenho calo porque eu não uso sapato social. Se eu usar um sapato social com aquele pezinho que você viu ali, só uso uma vez.
Vai fazer calosidade ali.
É, certamente. Aí agora, você falou daqui, do horário de escolha para você provar os calçados, né, gente? Você aprendeu hoje no Saúde em Foco uma coisa bacana. Você deve provar seus sapatos, comprar o sapato na parte da tarde ou da noite, porque o seu pé já tinha de inchar tudo que inchou, dilatar tudo que dilatou, e provavelmente você não vai ter problema com isso. Agora, tem um acessório, Patrícia, que nós homens, eu, por exemplo, eu não consigo usar uma meia fina. Eu só consigo usar aquelas meias soquete. Marco Aurélio, meia soquete. Aquela meia de tênis mesmo. Seja até com sapato social, eu não
uma
sei usar.
Uma meiazinha de algodão, né? Mais grossinha.
É, exatamente. E tem aquelas meias sociais, que agora, graças a Deus, lançaram de algodão, porque naquele tempo só tinha de poliéster.
Isso.
Eu tenho alergia da bexiga, aquele negócio ali, ficava com o pé em carne viva. Entendeu? Porque eu dava uma coceira infeliz. Aquelas meias. Me lembro do meu pai que usava aquelas meias, né? Bem fininha. Então, me fala. A meia também é um acessório importante na hora de você escolher para calçar com seu calçado já para evitar calo? Porque você usa uma meia grossa, um sapato apertado, com certeza o atrito vai ser pior e pode provocar mais calo, ou eu tô errado?
Exatamente, pode sim. É nisso que a gente tem que ter o bom senso na hora. E comprar o calçado, na hora de usar o calçado, na hora que eu vou escolher o calçado que eu vou trabalhar, né? Porque aí você usou um tênis apertado, com uma meia grossa vai causar mais pressão, né? Mais atrito no seu pé. Inevitavelmente, mais riscos de calosidade. Né? Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, essa questão da meia, né? E hoje, felizmente, essas meias sociais já estão vindo mais com a composição em algodão, né? Porque antigamente era só poliéster e isso é uma outra situação.
É outro assunto pra gente falar. É outra podopatia. Isso, olha aí. As meias masculinas, meia esportiva soquete, meia esportiva cano baixo. Eu não gosto dessa. Eu gosto de meia esportiva cano médio, é aquela que eu gosto ali que tá no meio da imagem. Uhum. Meia esportiva cano alto. Meia social, cano baixo com punho, aquela que tem aquele elástico, né?
Isso.
Meia social, cano baixo sem punho, meia social, cano alto com punho, meia social, cano alto sem punho, meia de compressão, essa geralmente é prescrita pelos médicos aí, e meias antibolhas. Eu nem sabia que tinha isso.
É, tem sim. Uma coisa boa para se observar é o paciente que sofre de calosidades e o paciente, em especial diabético. Eu sempre faço essa indicação de quando for comprar a meia, compre uma meia como é que eu posso falar assim, uma meia mais especializada. Procurar uma meia sem costura, uma meia que seja numa composição mais algodão do que o poliéster, né? E observar muito isso, se a meia ela tem o que a gente chama de colmeia, né? Existem umas meias que a gente chama pró-diabético, que qualquer pessoa pode usar. Eu amo, são muito confortáveis, mas ela foi desenvolvida pensando na situação do diabético, para não garrotear, não apertar, aquela meia que você mostrou ali em cima, né? Que ela tem aquele elástico que prende, pode prender a circulação.
Sim.
Elas têm no meio do acima dos dedos, elas têm uma colmeiazinha, que é uma parte perfuradinha, e ela não tem costura interna, né? Porque essa costura interna da meia, ela pode provocar também calosidade, né? Ela vai causar um atrito, uma pressão na ponta dos dedos e futuramente ela vai começar a desenvolver uma calosidade, né? Onde existe pressão, existe morte celular, existe acúmulo de pele, existe ressecamento, vai existir um calo.
Tá, tem uma mensagem, Ariane, da Clédia. Vamos lá.
Boa tarde, André, parabéns. Um assunto muito interessante.
Porque o seu pé já tinha...
Obrigado, Clédia, ela tá ouvindo a gente lá na Primavera, muito obrigado pela audiência. Dona Hilda mandou pra gente aqui: boa tarde, André, muito interessante o assunto de hoje, pois muita gente tem problema nos pés. E ela colocou aqui um negócio interessante, né? Ela colocou uma frase bem, bem bacana aqui: no caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará os sapatos adequados. Bem dentro aqui do nosso tema,
né?
Pertinente, né? Bem pertinente. Patrícia, nosso tempo já era. A gente falou aqui sobre... no instante passa, né?
Passa rápido.
Parece que eu tava brincando com você aqui no Playground. Mas muito obrigado pela concessão da entrevista. A gente vai continuar com esses assuntos em breve. Tá aí, gente, o endereço aí: Clínica Saúde dos Pés, em Arapiraca, que fica na Rua São Francisco, 716. Você está com problema nos pés, seja calo, seja outros problemas que a gente vai falar aqui, 996178822. É o telefone WhatsApp, né? 996178822. Fica aqui na Rua São Francisco, 716. Lá você vai também encontrar, além de clínica de podologia, de saúde dos pés, você vai encontrar estética e equipamentos também. Você vai encontrar palmilhas, vai encontrar outros equipamentos lá que a Patrícia vende aqui na Clínica Saúde dos Pés. Eu recomendo: unha encravada e demais problemas, joanetes, todos os problemas, pé diabético, a Patrícia trata isso com certeza lá na Clínica Saúde dos Pés. Sim. E você é muito bem-vindo. Então, dá uma ligada para lá, visita a loja, segue no Instagram e marca. Se você tá com um problema recorrente de calo, a Patrícia resolve. Patrícia, obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus permitir.
Obrigada, André. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação vir aqui conversar e esclarecer e informar, né?
Bacana, muito bacana. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Se Ele quiser, na segunda-feira, meio-dia, a gente tá aqui. Tchau.
Foco!